Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Banza Desembola, o seu bancadão de notícias. E no episódio de hoje...
Cheiro de maconha permite revista de pessoa, mas não busca em residência, diz o STJ.
Estudo mostra como é a cannabis no microscópio.
Cannabis. Quanto movimenta a indústria da maconha no Brasil e no mundo?
A Argentina trabalha na criação de um manual nacional de boas práticas para o cultivo de cannabis e canho.
E excelente, time. Já vamos começar o episódio de hoje.
Já vamos de dali,
Cristão, porque essa é uma notícia que circulou bastante aí essa semana, né, velho?
Todo mundo fala sobre isso.
O negócio é o seguinte, o cheiro de maconha, ele permite revista de pessoa, mas não a busca na residência, segundo a STJ. Cheiro forte de maconha em suspeito de tráfico de drogas justifica a revista da pessoa. Mas se nenhuma outra prova for encontrada com ele, a polícia não pode fazer busca no domicílio dele sem um mandado judicial, afirmou a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na última quarta-feira.
Boa.
Em caso de falta de mais provas, além do cheiro da droga, durante uma primeira revista, a polícia não pode entrar na casa do suspeito, nem mesmo com a autorização de outro morador da casa. No caso que aconteceu, Christian, pelo que eu entendi, que levou a essa decisão, né? Um suspeito foi abordado pela polícia que sentiu o cheiro, mas ele não tinha nada com ele. Só que me parece que a mãe dele ou um familiar permitiu a entrada no domicílio para fazer a busca. No que eles entraram no domicílio, eles encontraram, acho que algumas buchas de cocaína e duas paranguinhas de maconha. E aí a pessoa afirmou que era usuário, tá ligado? Só que aí ele tava sendo encaixado como tráfico. E aí, nesse caso, foram consideradas insuficientes as provas, tá ligado? Não deu nada pro cara, ó. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que, conforme decidido pelo Superior Tribunal Federal, a entrada forçada da polícia na residência sem mandado judicial, mesmo na hipótese de crime permanente, como o tráfico de drogas, depende da existência de razões concretas que justifiquem a violação da residência. Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. Tá ligado? Porque você não pode invadir o domicílio do cidadão sem uma prova concreta de que ele tem algo de ilegal ali dentro, né?
Eu achei muito forte o contexto dessas notícias da sacralidade do lar, tá ligado? Mesmo se outra pessoa falar, pode entrar, mano, se não tem mandato, se não tem um real bom motivo, se não só a marola, não pode. É isso. É claro que a gente também conta
não vai fumar um beck na sacada com o giroflex passando também, né, meu parceiro? Vamos ser espertos também, não tem necessidade. Mas eu acho que já é um ponto positivo, velho, porque quantas pessoas aí não estão escutando e não estão... Eu tava noiado de que meu vizinho às vezes reclama, cheio de maconha, e aí não dá pra saber se é meu apartamento, mas mesmo assim, entendeu? Nada justifica a invasão do seu domicílio sem...
Não um cheiro de maconha.
Sem o mandado judicial, é claro. Não um cheiro de maconha, Então é sempre bom a gente estar atentos aos nossos direitos pra garantir que eles estejam sendo cumpridos, né, Cristão?
Boa. Já vamos de próximo. Olha só, Marlock... Estudo mostra como é cannabis no microscópio. Um estudo publicado no periódico The Plant Journal. Eu acho que se era para estar num journal, tem que ser o The Plant Journal. Possibilitou confirmar que pequenas estruturas semelhantes a cabelos encontradas na planta são a fonte mais rica de resinas contendo o tetraído canabidiol, que é o famoso THC, e o canabidiol CBD. Essas estruturas, tecnicamente conhecidas como tricomas, são também principal fonte dos componentes perfumados da planta, chamados terpenos. Então ele tá me falando, Marlock, que nessas paradinhas brancas tem THC, CBD e terpenos. Só tem coisa boa, Marlock.
Exatamente, e para quem tá escutando só na versão de áudio aí, seja no Spotify ou no YouTube, pode dar uma olhadinha na tela aí, porque os tricomas que o estudo trouxe aí, apresentou no microscópio, estão na tela pra galera ver, e é uma foto muito aí, bonita, né, Cristão? O tricoma, para quem não tá conseguindo visualizar, né, tá só no áudio mesmo, eles são a pontinha ali do pistilo, não é mesmo, Cristão? Aquela pontinha de quando você pega um bud bem bonito, ele tá branquinho, parece que ele tá nevado por cima. São os
quando
tricomas.
Quando não é mofo, é tricoma. Quando...
Excelente ponto, Cristão. É isso.
Continuando aqui, os pesquisadores esclareceram que os tricomas são as fábricas bioquímicas da planta da cannabis, e o estudo é a base para a compreensão de como eles produzem e armazenam seus produtos. Na prática, existem três tipos conhecidos de tricomas glandulares encontrados na planta, mas anteriormente não estava claro qual era a função diferente de cada estrutura. Em comunicado, os pesquisadores disseram que os tricomas armazenam os metabólitos nas paredes celulares e que é realmente surpreendente é que níveis tão elevados do produto sejam tóxicos para as células, por isso a expectativa é de entender como eles conseguem isso. Então o tricoma tem tanta parada que é ruim para a planta, nós estamos de boa, mas é ruim para a planta e nós temos que entender como que funciona isso, mas só de já ver ela no microscópio aqui já é uma coisa bonita, viu?
Cristão, é um bagulho que tem tanta chapação concentrada nele que o cientista não consegue explicar nem como é que isso é possível, meu parceiro. Maconha é realmente uma planta incrível, mano. Não tenho o que falar. E é uma imagem muito bonita, né, velho? Eu, particularmente, eu acho a maconha uma planta muito bonita, velho. Principalmente florida, né, mano? Pô, que isso, né? E essas imagens microscópicas são demais, né, velho? Muito bacana.
São demais.
Vamos de next, pô. Cristão?
Cadê?
Vamos de próxima, porque a próxima é o seguinte, ó. Quanto movimenta a indústria da maconha no Brasil e no mundo? De acordo com um estudo da consultoria Kaya Mind, especializado no mercado canábico brasileiro, apenas o segmento de medicamentos movimentou R$130 milhões em 2021. Olá. Uma alta de 124% em relação ao ano anterior. O levantamento projeta a criação de até 328 mil empregos formais e informais no país em 4 anos, caso seja aprovada uma regulamentação que inclua o uso medicinal, industrial e recreativo da maconha. Nesse período, o setor poderia gerar cerca de... Atenção, Cristão, vocês estão escutando?
Cadê?
Atenção
não, não,
no número.
Eu não tô preparado.
O setor poderia gerar cerca de 26... bilhões de reais. Atenção.
Merda, hein?
Bilhões de reais. É esse o potencial do setor da maconha no Brasil num cenário desse, aonde vai existir regulamentação do uso medicinal, industrial e recreativo. Atualmente, isso. O Brasil conta com pouco mais de 80 empresas dedicadas exclusivamente ao mercado da maconha, a maioria de pequeno porte. Há cerca de 1,9 mil produtos relacionados a cannabis que estão à disposição dos consumidores. Mais ou menos, mas nós vamos chegar lá. Segundo um estudo da Prohibition Partners, apenas o mercado da maconha medicinal deve alcançar cerca de US$62 bilhões até 2024. Já a indústria global da cannabis, de acordo com a Fortune Business Insights, atenção no número, pode movimentar até US$197 bilhões até 2028. A projeção considera todos os negócios envolvendo maconha legal, do uso recreativo ao industrial, em todo o mundo. Então, assim, é um número alto para caralho, mas considerando o escopo mundial, né? E o prazo também, 2028, tá logo ali, mas tem um bom chão pela frente, né? Mas, pô, são dados impressionantes, velho. US$197 bilhões, mano. Caralho, é muita grana, Cristão. Segundo dados da Anvisa, já foram emitidas mais de 235 mil autorizações para importação de produtos medicinais derivados da cannabis desde então. É muita gente, Cristian, 235 mil autorizações. No primeiro semestre de 2023, foram mais de 80 mil. Entre as doenças que vêm sendo tratadas com a cannabis estão Alzheimer, Parkinson, depressão, autismo e epilepsia. Hoje, há cerca de 30 produtos disponíveis nas farmácias do país, ainda a preços pouco convidativos. É aí que tá pegado, ó. Que vão de R$350 até R$2.000. Então eu acho que...
convidativo não, Marloc. Desculpa interromper, mas isso é semi-proibitivo.
Restritivo, né? No mínimo,
porque a pessoa,
né,
que tá precisando, Marloc, a gente tá falando de grande parte da população, ainda tá em insegurança alimentar. Marloc, se mais de metade da população ainda tá em segurança alimentar em 2023, quem desses vai ter condição de pagar 350 pau num remédio de maconha, Marloc?
Perfeito, o negócio Cristão, é foi na veia, Cristão, exatamente. É por isso que a gente sempre coloca na tecla, bate na tecla, né, velho? O cultivo doméstico é bacana, é legal que dá pra comprar na farmácia, beleza. Deixa o cara ir lá comprar, né, a tiazinha que tá aposentada, com a aposentadoria gordinha, né? Tá ótimo, deixa ela comprar o CBD na farmácia. Mas deixa as pessoas botar semente na terra também, tá ligado? Porque pra regar a planta, o valor é muito menor, velho. Dessa forma, você pelo menos facilita algumas das barreiras, tá ligado, velho?
Muito bom. Porque,
né? Muito interessante aí. Então, é uma projeção muito positiva aí, mano. A gente espera que a regulamentação no Brasil aconteça para que esse cenário venha a existir realmente, porque, Cristão, R$26 bilhões, velho. Pô, mano, é muita grana. Imagina o imposto gerado. Mano. Imagina o imposto envolvido, gerado nessa parada aí, velho. Revestido pra população, tá ligado, mano? Pra reparação histórica, direcionado pra saúde, pra educação, saúde. Até pra indústria também, tá ligado, velho? Pra desenvolvimento da nossa soberania como país, velho. A gente pode ser expoente nessa parada, mano. Tá ligado? E nós estamos moscando há tempo demais já, velho. Inclusive, a próxima notícia toca num vizinho nosso que tá bem adiantado se a gente for bater de frente, hein, Cristão? Fala aí.
A Argentina trabalha na criação de um manual nacional de boas práticas para o cultivo de cannabis e cânhamo. Então, a Argentina está avançando significativamente no setor de cannabis e do cânhamo, estabelecendo novos padrões e normas para o cultivo mais responsável e eficiente. Recentemente, foi anunciado um importante marco com a reunião do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pescas, dando início ao desenvolvimento do Manual Nacional de Boas Práticas para o Cultivo de Cannabis e Cânhamo.
Olha que massa, Cristão.
Grande. Achei o nome meio grande.
Pô, mas é muito massa, velho. Se liga. Mas é muito massa. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca dando início no desenvolvimento de um Manual Nacional de Boas Práticas do Cultivo da Cannabis e do Cânhamo. Caralho, irmão. Que é isso, mano? Next level, vai demais lá.
O encontro reuniu diversas entidades, como Aricami, o Instituto Nacional de Sementes, o Instituto Nacional de Tecnologia Agrária, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar e a Associação Civil do Projeto Cânhamo, demonstrando uma união entre o setor público e organizações civis em prol da inovação e avanço da indústria. Silvana Babi, eu vou chamar de Silvana Babi, Silvana. Presidente da INASE, destacou a relevância da colaboração entre os setores, destacando a expertise acumulada para esse tipo de iniciativa. O INASE e o INTA têm um histórico na produção de manuais de boas práticas agrícolas, compartilhando conhecimento com os envolvidos no cultivo de cannabis e cânhamo.
Olha que massa, que Cristão. Foram lá e buscaram os especialistas em
os
manuais.
Os caras já lançam, Marloc, várias manuais de boas práticas pro consumo e cultivo de... Consumo não, cultivo de... E agora é o cannabis e cânhamo.
Muito foda, né, velho?
Os manuais propostos abrangem aspectos legais e práticos, incluindo registros nos mecanismos de controle, gestão da água, substratos, produção local, fertilizante e agroquímicos. O diretor nacional da Articulação Federal do INASE, Gabriel Jiménez, considera esse momento histórico para a agricultura argentina, possibilitando a criação de um manual de boas práticas para o cultivo de cannabis medicinal e cânhamo industrial. Aí, já vai virar outro manual de boas práticas agora. Anuar Pesch, produtor e líder da iniciativa Argentina Regenerativa, ressalta a importância de um manual com viés regenerativo, destacando a justiça social que isso representa. Ele enfatiza que a saúde da produção de cannabis está intrinsecamente ligada à saúde do solo, e esse enfoque regenerativo possibilitará a Argentina como um importante influenciador na indústria de cannabis. O trabalho colaborativo e a orientação das práticas mais sustentáveis e eficientes indicam que a Argentina está no caminho certo para um futuro promissor na indústria da cannabis e cânhamo, alinhando-se com os padrões globais de responsabilidade e inovação.
Muito da hora, Christian, porque a gente consegue ver um entendimento do povo argentino de que não é só legalizar a parada. Além de regulamentar, a gente precisa ensinar as pessoas a trabalhar com a maconha. Porque não é só jogar na terra e vai virar dinheiro. As pessoas têm que saber qual substrato utilizar, como funciona o cultivo, como funciona a colheita. E é para isso que eles trazem todos esses especialistas de diversas áreas, da saúde, da agricultura, do Instituto de Sementes, para produzir um material de qualidade, para conseguir instruir a população com qualidade, né? Então, pô, velho, eu fiquei realmente muito interessado nessa notícia aí. Eu achei um movimento muito interessante que tá acontecendo próximo de nós, velho. Tá ligado?
Eu já fiquei até curioso, porque esse manual provavelmente vai ser encontrado em formato digital e acho que uma hora todos conseguiríamos ter acesso a isso. Eu fiquei até curioso de saber como é esse manual.
Né? Na hora que eles disponibilizarem, será que não chega na gente? A gente já dá uma analisada nisso aí, ué.
Porque pensa bem, parece que igual estava escrito aqui, é um pessoal que já tem expertise nessa área agrícola e em produzir conteúdo de educação, didático, né? Didático, de educação. Então, um pessoal muito especializado desse jeito, produzindo conteúdo sobre maconha, porque a gente diz que é só jogar a semente na terra e é mais ou menos. Porque é. Só que se você quiser ter uma planta com uma produção mais...
Uma produção mais... agrícola de isso. Verdade, né, velho?
E isso, com uma produção mais eficiente. Se você quiser ter uma planta com mais tricoma de repente, sabe? Às vezes é um fertilizante mais certinho, não usa qualquer um, né? Porque o ajuste fino do negócio, jogar na terra e molhar, todo mundo faz. Agora, ter uma planta de qualidade realmente vai exigir um conhecimento. E que legal que eles estão nessa vibe.
Argentina, que a gente tem que ficar atento nessas movimentações que vai estar acontecendo, inclusive a eleição, né, por agora, né, tá tendo uma onda conservadora, assim como rolou no Brasil, tem um figurão lá, né, que já tá fazendo umas peripécias lá, então é interessante a gente ficar de olho, porque a Argentina tem um papel muito importante na geopolítica aqui da América do Sul. E um retrocesso na Argentina, depois de um avanço nos últimos anos, não é um sinal positivo para nós, tá ligado? Então é legal a gente estar atento, bota fé nessas movimentações, e que bom que hoje é uma matéria positiva, né? E eu acho que é com isso que a gente vai encerrando o nosso bancadão de notícias essa semana, né, Cristão? Lembrando que todos os links para as matérias completas estão disponíveis gratuitamente lá no nosso Discord. O link tá aí na descrição, seja de onde você estiver assistindo. E é isso, né, Cris?
Seja bem-vindo ao nosso Discord. Muito obrigado. Lembrem-se de curtir, compartilhar. Lembra de dar um joinha, de ativar o sininho, de responder enquete. Tudo que der para interagir com a gente, faça. Manda um salve lá no Instagram. E muito obrigado por se informar aqui com essa edição do Banza Desembola.
E até a próxima.
E até a próxima.
Falou. Salve!